Agora, na Central 3, Jim Chua. Começa para você aqui na Central 3, o segundo programa, a segunda edição do Dishua, o programa que fala de basquete para você, esse esporte tão praticado no mundo, um dos mais praticados no planeta, né? Segundo mesmo Leandro e a mim falou no programa anterior. E meu boa noite vai para você, Leandro, tudo bem?
Tudo bem, Diguinho.
Tudo tranquilo.
Eu tô um pouco decepcionado, eu vi que você tava aí com o dedo quebrado e eu imaginei que fosse treinando basquete, jogando um pouquinho de basquete pra vir pro Dishua afiado, mas não, foi no gol do futebol, né?
Exatamente, foi no gol do futebol, né? Mas ainda tem aquela promessa de eu colocar a cesta no quintal da minha casa, que eu me mudei faz pouco tempo e ela vai pra lá, pode ter certeza, viu, Leandro?
É um basquete luxo, dedo pra caramba, machuca, porque tem que calejar.
Exatamente.
Então, saiba disso, saiba que a bola é pesada, né? Você pegar de dominar a bola com a mão de mau jeito, vira o dedo, você para de fazer os seus. Vai ficar um mês sem ser DJ, sem cuidar das suas pickups.
É, bom, vamos lá, né? Vamos falar de basquete então. Vai rolar, Leandro, o Mundial Interclubes de Basquete, destacar Pinheiros e Olympiacos. Você que já tem o seu, aliás, uma bela jaqueta do Olympiacos,
obrigado,
né, Leandro e a mim, muito bacana mesmo, Pinheiros e Olympiacos. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí, que vai acontecer pelo
Mundial. Pois é, Edinho, vai acontecer nessa sexta e nesse domingo, serão duas finais, tá? A FIBA voltou a colocar frente a frente o campeão da Europa contra o campeão da América. E a gente chama isso de Mundial Interclubes. É claro que não é como o futebol, que hoje em dia já é aberto para os times africanos, asiáticos e tudo mais. E também não conta com os times da NBA, que eles viviam um outro mundo, um mundo à parte. Mas é o campeão da América, o campeão europeu, fazendo É uma decisão nostálgica até. Isso já faz algum tempo que não tem. Aqui no Brasil a gente chegou a sediar em 79... entrou para a história, o Sírio ganhou no Ibirapuera, foi campeão mundial, vencendo um time já da extinta Iugoslávia, que é o time que lançou, inclusive, Oscar Schmidt e tudo mais, pro estrelato do basquetebol. O jogo vai ser entre o Pinheiros, que não está muito bem nessa temporada, mas ganhou a Liga das Américas, e tem no americano Chamel a sua...
O Chamel?
Pois é. O seu principal jogador, a sua grande reserva de qualidade, mas vai ter que jogar um basquetebol que ainda não jogou no Campeonato Paulista, por exemplo, dessa temporada. O time não está nem entre os quatro primeiros, e até porque também não jogou com força máxima boa parte das partidas, dando prioridade para esse momento. O Campeonato Paulista são 12 times, classificam 8, dá para você empurrar um pouquinho com a barriga.
E a forma de disputa, né, Leandro? Dois jogos...
São dois jogos. E assim, o time do Olympiacos é muito forte. É bicampeão europeu, tá? Foi campeão, venceu o Real Madrid na final dessa vez. Do time da Grécia, que quase foi pro Mundial de seleções na Euroliga recente, tem três jogadores do time do Olympiacos que jogavam naquela seleção, convocados. Dois deles titulares e jogadores de mais... da maior relevância dentro da equipe, e contratou um jogador que fez toda a base no basquete universitário americano, jogou pela seleção de base da Grécia o tempo inteiro, a seleção sub-18, depois a sub-20, e em vez de entrar no draft e ir para a NBA, foi contratado pelo Olympiacos. É o Ioannis Papapetrou. Claro que a gente falar o nome aqui não vai adiantar de nada, mas é o Papapetrou. Ele tem 19 anos, é considerado um jogador de muito futuro aí pro basquete grego, para ser por muitos anos, um dos grandes jogadores do basquete grego, e que optou, ao invés de ir para a NBA, e ele estava com as portas abertas, voltar para a Grécia, porque o momento que o Olympiacos vive é muito forte, e o basquete na Grécia é muito forte.
Na Europa em geral?
Europa em geral é muito forte, mas lá é uma coisa de realmente mobilizar a torcida, de ter torcida só para o basquete, é uma coisa muito forte. É um time que tem 10 campeonatos gregos de basquete, e estava numa fila grande até o ano passado. E se a gente procurar depois, o nosso querido amigo ouvinte da Santa Cruz quiser procurar no YouTube a comemoração desse título de basquete depois de mais de 15 anos sem conseguir, é uma coisa absurda, maluca, que a gente não consegue imaginar aqui. Porque os nossos times não são de massa, né? O Pinheiros, o Brasil vai estar todo apoiando o time do Pinheiros nessa final. É o Pinheiros Sky que vai disputar em Barueri essa decisão em dois jogos com o Olympiacos. Mas não é um time que tem... Que pode contar com essa mesma massa, né, com essa mesma força fora da quadra. Acho que isso não vai fazer muita diferença, porque as informações são de que muitos bilhetes foram realmente reservados e distribuídos, vai ter bastante gente, e o brasileiro gosta dessa coisa e tudo mais. E tem uma curiosidade, cara, o time de 79, campeão pelo Sírio, tinha o Cláudio Mortari, que hoje é técnico do Pinheiros. Certamente ele vai usar isso no vestiário, vai usar as lembranças, as memórias daquele momento para motivar o time do Pinheiros.
Isso é bem bacana. Leandro, a gente falou em forma de disputa, né? São dois jogos aí entre Olympiacos e o Pinheiros, e o Pinheiros Sky. E a NBA, né, o basquete americano, discute um novo formato para as finais. E mais informações sobre isso aí.
Pois é, o Campeonato Brasileiro de Basquete é decidido em um jogo só. Já é uma coisa esquisita. Aí, recentemente, tá saindo burburinho na Europa, na América, no Brasil, de fazer duas finais. É uma coisa que nunca foi discutida no basquete e agora está sendo discutida. Discussões novas são boas, são válidas. Eu sou contrário a esse formato. Porque permite, inclusive, que aconteça um empate no basquete, que é uma coisa que não existe.
Estranho.
É estranho. E não vai existir, porque a regra não permite. Então, se você... Porque soma, são ida e volta, como funciona no futebol. Só que no futebol, a ida pode ser 0-0, pode ser 1-1. No basquete, não pode. E o jogo de basquete não tem essa dinâmica. É um jogo de pontuação muito alta. Eu acho que não vai dar muito certo. A gente vai ver no Mundial Interclubes, pela primeira vez, esse formato. Vai ter o jogo de ida, na sexta-feira, o jogo de volta, onde os times já vão entrar em quadra com uma pontuação na cabeça. Né? A gente ganhou por 4 pontos de diferença. Então a gente pode perder por até 3 pontos de diferença, que ainda assim somos campeões. Na NBA, continua sendo melhor de 7 a final, tá? Só que a distribuição de mando de jogo era dois jogos na quadra do time de melhor campanha, depois 3 no de pior, depois mais 2 no de menor. Ou seja, no de melhor. O time de melhor campanha fazia os dois primeiros e os dois últimos jogos em casa. O terceiro, quarto e quinto era no de pior campanha. E agora vai alternar. A partir do quarto jogo, vai alternar. Ou seja... Se você levar em conta que a final da NBA é entre o melhor campeão, entre o campeão do lado leste e do lado oeste, significa que os times vão fazer zigue-zague, vão viajar pra cá, pra lá, pra cá, pra lá.
Dá pra deixar mais fácil isso, né?
Eu também acho que dá pra deixar mais fácil, mas é que as estatísticas, e o americano adora estatística, né? Mostram que o terceiro, o quarto e o quinto jogos no campo do time de pior campanha favorecia. Os estudos mostraram que o time que chega com pior campanha tem vencido mais do que perdido nas finais da NBA. Então a NBA tentou modificar esse formato para uma maneira...
É igual um brasileirão de futebol, o time que classifica em oitavo, igual foi o Santos.
É mais ou menos isso. Os times chegam na final e a ideia é tentar privilegiar o time que fez a melhor campanha, ter a chance de jogar o quinto jogo, por exemplo, em casa, que geralmente o quinto jogo é um jogo chave, porque no quinto jogo, com certeza, alguém tem 3 vitórias, sabe? Entendi. E 3 vitórias vai ficar a um jogo do título. É um jogo realmente chave, um jogo decisivo. Ou até, às vezes, é o jogo do título, se um time já tem 3 vitórias. Enfim, vamos esperar para ver. É um novo formato, novos formatos, novas discussões são sempre válidas. E é bom que o basquete esteja arejando, discutindo novas maneiras de apurar os seus campeões.
Ô, Leandro, só voltando um pouquinho no assunto Pinheiros e Olympiacos. Sinceridade, quais são as reais chances do Pinheiros contra o Olympiacos?
Dá para tirar um coelho da cartola, Diguinho. O basquetebol europeu é muito de garrafão, é muito pragmático, é um basquete muito duro. E o brasileiro, aliás, o basquete latino, um pouco até pela influência do basquete americano, que é um basquete de muita condução de bola, que tenta usar velocidade, um pouquinho de arte, sofre um pouco com isso. Porque é igual você ser um lutador de boxe que tem... que tem a mão leve, sabe? Que gosta de bater pra caramba, mas você pega um adversário que não sente, que tá sempre com o bloqueio forte, né? A defesa dos times gregos e dos times europeus em geral são muito fortes e irritam o estilo brasileiro de jogar. Isso é o que se fala historicamente, né? Eu não posso falar desse Olympiacos, não assisti esse time do Olympiacos jogar, mas na teoria, o Olympiacos é favorito pelos nomes e pelo estilo de jogo, que eu acho que é um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais duro, um pouquinho mais fácil para os gregos neutralizar o jogo brasileiro do que o contrário.
Leandro, pré-olímpico feminino.
Classificamos, hein, Diguinho?
Classificamos, né? O Brasil tá na parada aí. E um detalhe, não foi com o time completo, né? A seleção brasileira. Né?
Muito se falou sobre o time que disputou o masculino, né? As 250 pedidos, dispensas, pedidos. Não foi a única causa da não classificação brasileira. E o mesmo acontece no time feminino. A nossa principal jogadora não foi, a Erika, que está disputando a final da NBA feminina, né, da WNBA, pelo seu time, o Atlanta Dream. Inclusive, tem sido um destaque, foi a cestinha da final de conferência lá nos Estados Unidos, lá em Atlanta. E ela é uma jogadora-chave. Nós não temos tantas jogadoras boas atualmente no cenário do basquetebol brasileiro. Não podemos falar em Janete. A Janete não veio, mas tem a Paula e a Hortência. Hoje já não é mais assim. E aí a gente teve uma grata surpresa, que foi uma seleção brasileira jogando um basquete bonito, um basquete bacana. Pegou galinha morta no começo? Muita gente falou, é galinha morta. Aí na hora de pegar a Argentina, ganhou da Argentina. Depois terminou a fase com o México, passeou pra cima do México. E chegou na semifinal, precisava vencer Cuba para ir pro Mundial. Porque era semifinal e final, né, Diguinho? E classificam três equipes pro Mundial. Ao perder de Cuba, e perdeu vendendo cara a derrota, não fez um mau jogo, ficou a disputa de terceiro lugar que vale, né? A disputa de terceiro lugar, na verdade, valia uma vaga pro Mundial. Era Brasil contra Porto Rico. E o Brasil bateu cabeça pra caramba no primeiro período, terminou perdendo o primeiro período, mas deslanchou no segundo, venceu por mais de 10, 11 pontos de diferença o segundo período. Foi pro intervalo com uma vantagem de 10 pontos, que só administrou na fase final.
Leandro, você falou da Erika, ela tem esse poder, por exemplo, lá o time da NBA, lá da WNBA, quem paga o salário dela, né, quem investe nela e tal. Ela tem esse poder de, numa final da WNBA, falar, não, vou jogar pela seleção brasileira. Havendo uma convocação, ela pode optar por isso?
Ah, pode, mas não vai fazer isso por questões... porque é a carreira dela,
é o trabalho,
muito
dela
dinheiro envolvido.
Também.
E se ela perder a boquinha na WNBA, ela vai chegar no Brasil, onde o Campeonato Brasileiro tem mudança de regulamento no meio do campeonato, time que desiste no meio do campeonato, campeonato com 6 times... que atrasa salário, que às vezes não paga, e de investidor que sai, enfim. Aí é diferente. É diferente do cenário do masculino. Eu entendo uma jogadora de basquete feminino que fica na NBA. E não é, e também não existiu essa polêmica, tá? Porque
foi normal, né?
Não, porque no basquete feminino a WNBA tá na reta final. A NBA masculina tava de férias, eles estavam em férias, então eles tinham que vir. Ou deveriam vir, ou poderiam vir. Na WNBA, ela nem foi convocada, porque tava na reta final lá. Não tinha difícil. Como ela vir mesmo. De toda forma, o nosso treinador tá de parabéns pelas descobertas que ele fez. Ele encontrou um time bastante legal. O Zanon tinha gente nesse time de 3 gerações diferentes. Gente de 30, gente de 25 e gente de 20. E a gente teve um destaque. Foi inclusive a cestinha do jogo contra o Porto Rico e a cestinha do Brasil em toda a campanha. Que foi a Tati. A Tati Pacheco, que veio... Eu acredito que ela tenha começado no São José, não tenho essa certeza, mas jogador que despontou no São José e ainda é muito menina, muito jovem. E eu acho que juntando essa menina, mais o que a gente tem da Erika, que a gente está falando, e mais a Damires, que são jogadoras muito fortes de garrafão, e a Adrianinha, que é a nossa armadora, que é a única que está no mesmo nível da Erika hoje, um jogador de muita condução de bola, bate bem. E chuta bastante, faz bastante ponto. A gente tem aí 4 jogadoras interessantes. Se a Tati mantiver o que jogou no pré-olímpico, o garrafão que a gente tem, Eric Damires, mais Adrianinha, opa, temos um time até para passar de fase na Copa do Mundo, um time interessante. Falar em brigar por título, em brigar por semifinal e final, talvez seja um pouco cedo. É,
mas dá uma perspectiva.
Mas de toda forma, o time brasileiro no pré-olímpico, não é no pré-olímpico, né? Na Copa América agora de basquete feminino, nos fez arejar depois daquela ressaca que foi o time masculino. Valeu bastante a pena, o time jogou um basquete legal e eu fiquei feliz do que eu vi.
Bom, lembrando que Tony Parker foi para a seleção francesa e ganhou.
E ganhou com a França, coisa que a gente fez o contrário.
Bom, Campeonato Paulista, teve uma rodada, Leandro e a mim, né? O Campeonato Paulista, Federação Paulista de Basquetebol. Eu tô aqui com a tabela de classificação, ainda continua o AE São José, Unimed, Vinac, na liderança com 33 pontos em 18 jogos. Posso dar uma passada aqui na tabela?
Manda lá, rapidinho.
Olha, o Paulistano Unimed com 32 em 18 jogos, o Pascoaloto Bauru 31 em 17 jogos, Mogi das Cruzes Elbor 29 em 18 jogos, o LSB 28 pontos em 18 jogos, também aqui o Pinheiros Sky, né, que faz a final aí contra o Olympiacos, 28 pontos em 18 jogos também. O Vivo Franca Basquete, 27 pontos em 18 jogos. O Palmeiras Meltex, 26 em 17. O 15 Rising Unimed, Unimep Celan, 24 em 18 jogos. Também aqui o Winner Cabum Limeira, 23 pontos em 18 jogos. Rio Claro Basquete, 22 pontos em 18 jogos. E o Jacareí Basquetebol ABJ, 18 pontos em 18 jogos. Igualaram-se os jogos, exceto o Pascoaloto, o Bauru.
Pois é, o Bauru
e o Palmeiras.
O Bauru e o Palmeiras têm um jogo adiado por fazer. E se nesse jogo o Bauru vencer, vai a 33 pontos e tecnicamente. Ou seja, se o Bauru ganhar esse jogo que tem a menos, empata na liderança com o São José, mas vai pra frente no critério de desempate e vira o líder. Então esse jogo. Que não aconteceu, que vai acontecer daqui duas semanas, é um jogo que. Nos faz relativizar a liderança da tabela. E a Bauru 33, ou 31 no caso, na pontuação real, São José 33, Paulistano 32, estão aí os três times que vão brigar pela primeira posição e vão enfrentar provavelmente Palmeiras, Franca e alguém. Esse alguém que é a grande questão. Se for o Pinheiros, vai ser chumbo grosso. Portanto, essa briga pela primeira colocação faz muita diferença na hora do playoff. O time que for o primeiro está fugindo do Pinheiros e pegando o Palmeiras, por exemplo, que é um time hoje. Eu assisti no fim de semana Palmeiras e Paulistano, fui ao ginásio, inclusive quase perdi a vida, Diguinho, nessa partida, porque.
Mas por quê?
Porque seguranças da Sociedade Esportiva Palmeiras. Colocaram mão em armas para proteger a árbitra que falhou nos lances finais, deu uma confusão, a torcida tentou invadir a quadra, foi uma coisa meio tensa, né? Foi bastante tensa. O Palmeiras é frágil, né? É um time hoje ainda frágil, então você ser primeiro e pegar o Palmeiras ou ser terceiro e pegar o Pinheiros faz toda a diferença. Pensando numa quarta de final. Então essa briga, aí faltam um pouco mais de... Faltam quatro rodadas aí pra gente chegar no fim da primeira fase. Vão ser quatro partidas pra cada um e cinco pro Bauru. Muito interessantes. É a hora de pôr o time completo. Hora de ir com força máxima. Porque o título começa aí. Todo mundo empurrou meio com a barriga, fez um pouco de pré-temporada até agora. O campeonato pra essas três equipes começou pra valer nesse momento.
Ok, Leandro. Bom, então a gente termina mais uma edição do Dichuá aqui pela Central 3. Valeu, valeu, valeu. Para você que é fã de basquete também, para você que não acompanhava tanto, agora tem um canal aqui na Central 3, um programa bem bacana para você acompanhar as novidades do basquete, tá bom? Leandro Amin, obrigado. Boa noite para você.
Valeu, Diguinho. Olha, o mundo do basquete é muito profundo. A gente faz um programa aqui de 20, 20 e poucos minutos e fica faltando tanta coisa. A gente... Nem tocou no assunto de NBA ainda, nem falou dos clubes da NBA. Exato. Não colocou nenhum entrevistado para falar e tem muita gente com muita coisa para falar dentro do mundo do basquete. Ah, país, esse Brasil que fica tão focado no futebol o tempo inteiro, e todo mundo aqui no Brasil, muita gente ama mesmo o futebol, e o futebol realmente é um assunto que não termina nunca. Mas, poxa, o basquete merece o nosso carinho, e é por isso que o Deixuá voltará semana que vem, grande Diguinho. Um abraço.
Um abraço. Obrigado, gente. Até semana que vem.